Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para falarmos do fechamento do mercado da soja, enfim, dos grãos, lá de Chicago, com a presença do meu amigo Flávio França Júnior, o economista-chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, está lá em São Paulo, lá em Alphaville. Flávio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, meu amigo João. Firme e forte, graças a Deus.
Muito bom. Temos uma longa relação com o Flávio França, um dos melhores e mais calmos analistas do mercado de grãos do meu Brasil. É bom esse calmo, né?
Gostei do calmo.
Vamos com calma. Tá. Tem que analisar os lados. Tá.
Muita calma nessa hora.
Muita calma nessa hora. Esse é o Flávio França. Muito bem, Flavinho. Então, nós temos assim bons assuntos para tratar nesse momento, porque o mercado da soja deu uma agitada desde ontem por causa do câmbio, por causa das efervescências aí provocadas pelos deputados brasileiros. E o povo brasileiro, os produtores brasileiros, aproveitaram para vender. Essa é a minha introdução. Não sei se você concorda com ela e qual é a sua avaliação desse momento do mercado da soja, Flávio.
Bom, primeiramente, um prazer estar com você, João, e com todos que nos assistem nesse momento. Ô, João, nós estamos aí já há alguns meses, quase um ano já, nós estamos desde maio, desde abril do ano passado, então, fazendo um ano que o mercado patina, né, João, nessa faixa aí dos 9 dólares o bushel, né, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, esse monte de variáveis que a gente tem, na verdade, a variável-chave central continua a questão lá da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora, nesse final de semana, tem mais uma rodada de conversas. Nunca estivemos, desde aquele momento até agora, nunca estivemos tão próximos de sair alguma coisa efetiva. E então, o mercado vai nessa, sobe um dia, cai o outro, sobe um dia, cai o outro, completamente sem força de reação, João, porque tem muita soja nos Estados Unidos, muita soja sobrando nos Estados Unidos, estoques muito altos. Enquanto não tiver uma maneira de desovar esses estoques, o mercado não reage, né, João? Então, o que aconteceu aqui nos últimos dias, aqui desde a semana passada, uma onda semana passada e agora e uma outra, é câmbio, né? É o câmbio e uma questão política nossa, doméstica, subiu aí inesperadamente, se aproximando aí dos R$ 4,00, né? A semana passada chegou a bater R$ 3,90, acertada. E aí formou uma bolhazinha aí de momento para negociar. E o pessoal, acho que corretamente, nossos amigos produtores aí, corretamente estão aproveitando, né? E me parece, principalmente, João, aqueles mais atrasados aí na comercialização, né? Tem gente que não tinha vendido nada, que estava pouco vendido, deu uma aceleradinha, deu uma corridinha e aproveitou essa ondazinha de câmbio, né? Já em Chicago está muito ruim, o prêmio está muito ruim e não seria um momento muito legal de vender. Mas por câmbio é uma bolhazinha e dá para aproveitar sim.
Tá. Duas perguntas em uma parte delas você já respondeu, que deve-se aproveitar essas altas, né? Aquela história de fazer médias, opa, surgiu uma oportunidade, vende um pouco e tal. Quando o pessoal vende, né, para fazer média é um caso, mas a maioria que vende está se posicionando não acreditando em novas altas. Será que é isso? Essa é a dedução ou não? Ponto. Segunda pergunta, vendemos bastante, vendemos pouco, segundo a Datagro?
Nós estamos aí, nós estamos aí, essa semana e vem, agora a gente fecha um novo levantamento, né? Então a gente deve estar aí, o último do mês passado deu 44% vendido, vamos lá, deve estar chegando aí nos próximo dos 50% vendido, João. Não muito longe da média, não está muito distante, pouquinha coisa, 2%, 3% abaixo do padrão normal para essa época. Então a gente está vendendo, né? Está vendendo. A questão para mim é o seguinte, eu seria conservador na venda, João, porque eu entendo que, havendo ou não acordo, os nossos preços de exportação vão melhorar na sequência. Por que isso? Se houver um acordo, Chicago sobe e muda de patamar. Nós estamos falando de próximo de 9, abaixo de 9 dólares, e o preço volta, de repente, mais próximo dos 10 e dos 9, havendo um acordo. E o nosso prêmio de exportação não vai baixar, porque a gente já está na colheita, e tinha que baixar, já está baixando agora, não vão perder no prêmio. Então, melhoraria e Chicago subiria. não havendo acordo, ou seja, o impasse continuando, e a China sendo obrigada a voltar a comprar nosso produto, aí Chicago fica no limbo aí nesses 8, 9 dólares, mas o nosso prêmio vai reagir. Né? Nosso prêmio sobe. Não havendo acordo, nosso prêmio vai subir. Ele não fez ainda, né? Quer dizer, então, de um modo ou de outro, eu entendo que a tendência dos preços é de melhorar, né? A nossa safra brasileira é menor, né? Nós estamos falando aí um número próximo, 112 a 113 milhões de toneladas, então nós perdemos, nós não temos muito volume, né? Vamos virar o ano com estoques de novo muito baixos, vai haver uma disputa grande entre indústria e exportadores, já vai não, vamos lá, vamos corrigir isso. Já está havendo uma disputa grande entre compradores, né, para levar essa soja, então eu não vejo muita dúvida, muito susto, não. E provavelmente, né, amanhã, João, né, amanhã é um dia importante, né? Uhum. Amanhã sai o relatório de intenção de plantio da nova safra dos Estados Unidos, provavelmente trazendo mais área para milho e menos área para soja, né? Então, menos área para soja também é uma variável que pode garantir esse suporte que a gente está imaginando que o mercado vai ter logo na frente. Né? Então, a única variável, João, para vender agora é essa alta do câmbio, né? Que a gente não tem como hoje afirmar, ela vai continuar. Né? É uma alta especulativa de natureza política e, se Deus quiser, a gente conseguir passar por essa turbulência aí, e conseguir avançar na reforma da Previdência, aí esse câmbio vai cair, né? Esse câmbio perde valor.
O Flávio, então, já disse que seria bom o produtor ser conservador nas vendas, ou seja, não vender muito, porque é uma tendência de alta para o segundo semestre, e a prova é a disputa grande que está havendo por soja entre comprador e vendedor aqui no Brasil. Só um dado que ficou para trás, que eu preciso refazer, você disse que está tendo uma diferença aí já de 6% de venda. Nós vendemos 6% de ontem para hoje? Não, né?
Foi assim? Não. Não? Nós estamos falando de vendas do Brasil?
Yeah.
É isso?
Isso.
O meu número atual, o meu número passado era de 44%.
Sim.
E eu acho que deve estar próximo dos 50%, aí, um número arredondado, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Tá. Mas de ontem para hoje o pessoal aproveitou o câmbio, você tem ideia de quanto foi vendido?
Não tenho.
Tá bom.
Não
tenho. Tá bom. Antes de a gente concluir só essa primeira parte, você tem ideia de quantos contratos estão abertos em Chicago? Tá apertado?
Eu não tenho esse número aqui na mão, até agora que eu posso, né, vai me atrapalhar aqui eu tá. buscar,
sim,
mas a gente pode ver isso na sequência. Os fundos, contratos em aberto, eles estão um nível baixo. Nós tivemos um grande movimento de vendas, né, João, pelos fundos. A posição dos fundos, líquida dos fundos, é hoje vendida, então está mais vendido do que comprado. Então, quando você analisa as posições compradas, estão negativas, né? Então os fundos estão fora do mercado de soja, milho e trigo, aguardando, literalmente, a palavra certa é essa, vamos esperar para ver a hora que houver uma sinalização positiva lá entre Estados Unidos e China. A partir do momento que houver um acordo e negócios efetivos, amigo, a coisa vai para cima e não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Estamos falando, de repente, do mercado voltar para os 10 e hoje está aí abaixo de 9.
Tá. Fora isso, nós temos a notícia que está no nosso site, em destaque, dando conta que estatais da China compram mais de 1,5 milhão de toneladas de soja nos Estados Unidos hoje. Estatais, logo, ordem governamental, logo a gente deduz de que há uma aproximação para esse acordo. Pode acontecer esse acordo a qualquer momento, final de semana, acordo Estados Unidos e China.
Aí realmente é uma pergunta que vale muito, né, João? Porque nós estamos falando de algo grande, né? Essa briga China-Estados Unidos ela não se restringe à soja ou às commodities agrícolas, é algo muito maior, que envolve questão de propriedade intelectual. Então tem um monte de coisa em cima disso. E, na verdade, é uma briga pelo poder do comércio global, né, João? Então é uma briga de cachorro grande mesmo. Por isso que estamos aí quase um ano e a coisa não destravou ainda. Mas me parece, pelas últimas conversas e pelo movimento dos chineses e do que tem falado, né, o governo chinês, está muito próximo realmente de acertarem, né? E eu tenho uma impressão, talvez seja uma impressão, talvez eu erre, mas eu tenho a impressão que, mesmo que não exista um acordo global fechado, já definido, um acordo total fechado entre os dois países, talvez exista um acordo parcial envolvendo as commodities agrícolas. Por que eu acho isso? Porque os Estados Unidos estão com uma situação bem precária em termos de vendas. Eles estão com estoques, um problema muito sério de renda para os produtores norte-americanos. E são eleitores, né? E foram eleitores do presidente Trump. E ano que vem tem reeleição, né, João? Então me parece meio improvável que essa situação de prejuízo aos produtores norte-americanos permaneça por muito tempo, né? Então, por isso que eu estou confiante e acho que agora, em mais algumas semanas, não sei se nesse final de semana, mas talvez até o mês de abril, a gente consiga ter um fechamento desse processo, desse acordo, e aí sim o mercado muda de patamar, né? O que eu acho, na minha opinião, eu já vi algumas opiniões contrárias dizendo que o acordo entre China e Estados Unidos é ruim para o Brasil, né? Eu não sei se eu partilho bem, porque o acordo colocaria o mercado dentro da normalidade, né? Então, a situação agora está fora do contexto, ela está fora de eixo. Isso não é bom para ninguém. Ela pode ser boa momentaneamente para o Brasil, como foi o ano passado. Mas já em 2020 a gente não está ganhando nada com isso. Nós não temos volume para vender, né, João? Então, se a China comprar quiser mais soja nossa, nós não temos, porque a safra nossa é menor. Então, não vamos ganhar nada com isso. Então, melhor que suba o preço lá fora, pelo menos a gente ganha na nossa venda aqui no preço FOB de exportação.
Mas você disse, inclusive, que saindo do acordo ou não saindo do acordo vai ser favorável para nós. Quer dizer, só para rememorar, saindo do acordo nós vamos comer soja a 10 dólares por bushel em Chicago, não saindo do acordo a gente ganha no prêmio.
Isso,
A gente ganha dos dois lados.
essa é a minha interpretação, né?
Agora,
E só, e só fechando a conta, só vendendo agora, aquele pessoal que está mais atrasado, tem compromissos aí de curto prazo, aproveitando a bolha cambial, tá? É mais ou menos esse o resumo aí da ópera.
E repassando também essa informação que está no nosso destaque feito pela Carla Mendes, de que as estatais compraram 1,5 milhão agora há pouco, os chineses compraram nos Estados Unidos, esse 1,5 milhão não é nem faz cócega.
Não, não, não faz não. A gente tem até agora, tirando esse 1,5 milhão, né? O controle que saiu do relatório de registro que saiu hoje de manhã, nós estamos com 11 milhões de toneladas de compras chinesas nessa temporada dos Estados Unidos. 11,2 milhões de toneladas nos Estados Unidos. E isso é 61,61% abaixo do igual período do ano passado, né? Então, 1,5 milhão de toneladas, vai de 11 vai para 12 milhões e meio, né? Estou com o telefone aqui.
Pode ir tranquilo.
Não, só vamos deixar
Tira aí.
Desculpa aí o barulho.
Inclusive, pois não, termina a frase que eu tenho um dado a mais aí, mas vamos lá.
Não, não, então nós estamos falando que o fluxo lá ainda é muito incipiente, é muito inferior, né? Então, somente um acordo efetivo. E esse volume vai crescer. É bom lembrar que essas compras da China agora são todas elas foram feitas, esses 11 milhões foram por estatais chinesas, né? É o caso, por exemplo, da compra de 1,5 milhão hoje. E essas compras estatais não, elas não são atingidas por aquela alíquota de 25%, tá? Então a China está comprando um pouco dos Estados Unidos, aí uma parte, porém pelas estatais. Mas não são as empresas privadas e são volumes modestos, né? Como nós falamos aí, estamos falando de apenas 40% aproximadamente do que se comprou em igual momento do ano passado, né, João? Então, por isso que vamos deixar isso bem claro, deixar, né? Então, é importante essas compras aconteçam, mas é pouco ainda, precisa realmente dobrar isso, né?
Então, repassando, a China comprou até o momento, não adicionando as compras de hoje, 11,2 milhões de
Isso.
toneladas, que isso significa 61% abaixo das compras normais a essa época do ano.
O ano passado, para dar um número zero aqui, então é 11,2, ano passado tinha 28,5 milhões de toneladas.
Olha aí. E a Carlinha Mendes está nos mandando um lembrete aqui. A Carlinha tá distante, mas está perto. Ela não desgruda, o que é ótimo. Ela está dizendo que o contrato Maio, França, está com 61.479 contratos em abertos lá em Chicago. 61 mil. É muita coisa, não?
Não é muito, não.
Não?
Não é muito, não. Nós tivemos já momentos bem mais líquidos do que isso.
Então tá bom.
É um momento defensivo aí. O pessoal está meio fora, está devagar, está bem devagar. Né? Houve um movimento de vendas aí muito forte. E então, o volume hoje presente de investidores para soja é inferior ao que nós tivemos aí já dois. O mesmo, quando a gente virou o ano, a gente tinha um volume bem maior que esse.
Tá bom. Agora vamos para o ponto de nervosismo dos americanos, que são as cheias lá do Mississippi. Temos aqui previsões, a Caen estava nos passando um dado aqui, que as coisas podem ficar até piores ainda por causa do degelo, né, que está acontecendo, está pegando a soja que estão nos silos, que costumeiramente, né, tradicionalmente ficam à beira dos rios, né, por causa lá é um sistema fluvial de transporte dos grãos. Uhum. E como é que você vê isso?
Eu não tenho um número ainda, eu não posso dizer para você que é um número de perdas desses armazéns que estão inundados ou que foram invadidos pelas águas. Eu não tenho esse número. Né? Então, eu seria temerário da minha parte dizer, olha, perdeu X ou perdeu Y. É um problema que atinge realmente toda a parte mais... Na verdade, as enchentes estão concentradas ali na região do leste, do oeste, do meio-oeste, né? E nas planícies do norte. Então, ali é onde está pior a situação. Mas, é claro, tem águas elevadas ali. O Mississippi todo está com águas bem altas, os rios bem altos. Mas o problema agora é no Missouri, lá em cima. Então, tem realmente perdas. Eu não sei avaliar, não tenho esse número ainda nas mãos. Mas é o tamanho do prejuízo físico. Né? Para efeito prático, né, não hoje não tem problemas maiores para a safra. Né? É importante também deixar claro isso. Porque o plantio do milho acontece em abril, a soja em maio. Abril e maio, milho, soja, maio e junho. Então, tempo para plantar o milho tem de sobra. O nível tecnológico americano é muito forte. Eles plantam 20%, 25% da safra em uma semana. Então, tem muito tempo para a gente poder afirmar que vai perder milho, ou vai perder soja, ou vai não ter área de milho passar para soja. Então, há muito tempo para isso. Tanto é, João, tanto isso é verdade, que o mercado não está refletindo essas cheias, não está refletindo no preço. Né?
Sempre a futuro.
E ainda tem bastante tempo. Mas você tocou no ponto sensível. Não, é um começo meio tumultuado, as águas estão realmente altas, em chuvas aí acontecendo. E foi um inverno muito rigoroso, né? Foi um inverno rigoroso nos Estados Unidos, tem uma camada de neve muito forte e vai agora derreter. Então, por isso que a expectativa é que nós tenhamos um mês de abril ainda úmido, não só o março que está fechando agora, mas também o abril ainda úmido, com água e tal. Então, aí sim, talvez mais de uma semana ou duas semanas, nós vamos começar a acender a luz amarela para a safra americana e isso vai repercutir no preço. Tá? Então, o produtor pode ficar tranquilo que se não foi para o preço, né, se não chegou em Chicago, é porque não tem motivo. E a hora ele começar a especular, começar a sentir, olha, puta, pode ter problema, olha, realmente vai atrasar, realmente pode transferir área para a soja, aí isso vai chegar no preço. Tá. Por enquanto não chegou.
Então nós temos dois focos de atenção nos Estados Unidos, que o plantio ainda tem tempo para a gente observar e tal. Agora, os estoques, ainda o número de perdas não se tem nada definido. Eu recebi informações, claro que é especulação, chute, né? Falando que os americanos estão perdendo 10 milhões de toneladas com essas cheias. Ou seja, se perder 10 milhões desses 24, a reserva baixou bastante. Né?
Não, se esse número se confirmar, se o estoque deles, em vez de 24, virar 14 por causa das cheias, nós teríamos tido limite de alta em Chicago já alguns, não só um. Né? Acho pesado o número, acho muito pesado esse número. Me parece pesado. E Não tivemos nenhuma alta em Chicago, nem 10 pontos, nem 20
Pois
pontos por causa disso.
é. O que você deixa implícito aí, a gente se conhece tanto tempo, é o seguinte: é o nosso termômetro, né? Bateu em Chicago? Não, não bateu em Chicago. Então não tem nada. É isso,
Vamos
né?
com calma.
Olha lá.
Aí vamos no padrão França Júnior. Vamos com calma nessa vaga.
Muito bem. Aí passamos por plantio tal. Vamos voltar de novo à história dos brasileiros também. Estão nervosos. Fica, poxa vida, vai se vai, não vai, rame-rame. Venda no vento. Você acabou de dizer para a gente: venda, mas aproveite as altas pontuais, desafogue aquilo, aquela conta que está te pegando. Mas vai devagar. Essa, acho que a mensagem é essa. Vá com calma, venda devagar, que o segundo semestre pode dar uma melhoradinha.
É, talvez antes, João, talvez antes. Não, 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 não. Nós precisamos ter em mente que a safra é menor, que nós temos uma demanda forte interna, uma necessidade de esmagamento, precisamos de farelo, precisamos de óleo, então a indústria precisa processar aí 42, 43, 44 milhões de toneladas. E ela está comprando, ela está tentando, buscando no mercado. E não vai ter disputa, não vai sobrar soja na virada do ano, né? Então, eu tenho uma, assim, bem claro para mim que o ano está começando, né? Então, tem muita coisa, até não só externa, mas nós falamos aí de acordo ou não acordo, de Chicago, de prêmio, mas interna também, né? Então, domesticamente falando, tem demanda, então. Não só pensar na entressafra em si, no segundo semestre na entressafra, não, mas acho que antes disso já o mercado vai repercutir, né? Vai repercutir lá fora, ou o prêmio, só o meu Chicago sobe, e essa demanda aquecida aqui no mercado pelas indústrias, né? A necessidade de brigar. Eu vi esses dias aí alguém andou comentando um termo que eu acho apropriado, falando em racionamento, né? O racionamento de soja. E o termo não é bem, não sei se é bem colocado, mas na verdade, o que nós vamos ter se a indústria bobear, nós exportamos e falta soja, literalmente. Então a indústria precisa correr atrás para comprar essa soja e não deixar exportar, né? Hoje, a nossa previsão de exportação para o Brasil é de 68 milhões de toneladas de grão. 68. O ano passado a gente exportou 84,5. Tá? Então, vamos mergulhar o número de exportação. Mas quem vai decidir se vai ser 68, vai ser 70 milhões de toneladas? Acho que a Biob soltou um número de 70 milhões de toneladas. Quem vai decidir é a indústria brasileira, né, João? É a indústria que vai dizer assim: olha, deixa eu sair ou não deixo sair.
Tá. Então, como é que tá? Você passou en passant, você deu essa informação, vamos voltar, que talvez seja o destaque da gente aqui, que está havendo uma disputa muito grande pela soja já para o segundo semestre. Essa é a briga que está acontecendo hoje para comprar.
Hoje, quando você pega hoje os preços de soja, eles estão um ágil de preço em relação à paridade. Nós estamos no mês de março, né? Março, fevereiro, março, a safra entrou mais cedo esse ano, é normalmente o período e você tem bastante oferta e o preço pago, né? As negociações dos negócios novos, eles têm deságio de preço em relação à paridade, ou paga o mesmo que a paridade, ou abaixo da paridade. E nós estamos descendo um pouco de ágio, em pleno período de colheita. Então, a indústria, me parece, faz a conta, isso aí não é novidade para ninguém, e ela percebeu que realmente não tem muita soja aí pro disponível, né? Que já foi vendido uma parte, estamos exportando, e se ela não forçar um pouquinho a barra, ela não vai ter produto. É mais ou menos esse raciocínio. Então, não é só para o segundo semestre, não, é para agora mesmo.
Então, a gente tem que botar no nosso tempero aí o valor dos prêmios. A gente aqui divulga prêmios de venda. É, abril mais 35, maio mais 42, junho mais 45, julho mais 50. Mas não é o prêmio final, né? Tem o prêmio do comprador. Está por aí? Tá muito
Por aí,
abaixo?
não está muito distante, não. Mas o comprador não paga bem esses valores aí nesse
Claro.
momento, né? Nesses últimos dias, aí, ao mês de março, aí comprou pouco, né? Então a China, nós estamos embarcando o recorde, e separar o que é embarque e o que é venda, né? Nossos embarques estão recordes, né? O embarque em janeiro foi recorde, fevereiro foi recorde, acho que março vai ser recorde também, né? Então a gente está embarcando muita soja porque a China comprou no ano passado, a gente colheu bem rápido esse ano, né? A safra entrou mais cedo e estamos embarcando muito rápido. Mas daqui a pouquinho vai parar, né? Mais 2 meses para, acaba. E não vamos ter soja para embarcar depois no segundo semestre. E então, separado e venda nova. As vendas novas estão escassas nesse momento. Então, o nosso prêmio está bem fraquinho, está sem força nenhuma, com pouquíssimos negócios
Então,
realizados nas últimas semanas.
isso não significa, Flávio, que os chineses estão dando um tempo, porque é inevitável o acordo, nós vamos deixar os brasileiros esperando um pouco e vamos comprar dos americanos? Isso não é um indício?
Eu acho que sim. Acho que sim. Eu penso, hoje, se eles fossem comprar, a soja brasileira hoje está barata para comprar, né? E em relação à soja americana, está mais cara. E eu tenho a impressão que a espera é porque o mercado é mais ou menos cativo deles. Então, se eles não comprarem da gente agora, não, agora em março, eles entram no mercado daqui uma semana, duas, um mês e entram e compram praticamente a mesma soja. Então, eu acho que não há um desespero por parte do chinês comprar, porque hora ele abrir a boca, hora ele botar a oferta de compra, ele vai levar a soja que nós tivermos disponível aí. E eu acho que faz parte da negociação também. Olha, estamos comprando um pouco lá, estamos apostando no acordo e vamos comprar toda a soja que vocês tiverem aí nos Estados Unidos. Eu acho que faz sim. Eu acho que tem bastante lógica essa afirmação de postura de
Então, mas
negociação com os Estados Unidos.
aí a gente fica nervoso aqui, porque, opa, e nós, né? Vai mudar o eixo de compra, nós não vamos ficar para trás?
Não, 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 mas vende, João, vende, vende. O que os Estados Unidos têm de oferta também não abastece todo o mercado chinês. Então a China vai ter que comprar. Esse ano, havendo um acordo, os volumes aumentariam, né, desse número que eu passei para vocês agora há pouco, iria virar, então eles iriam comprar um volume maior americano. Mas para nós aqui não tem muito problema, porque a gente não tem abundância, nós estamos com falta de
Então tá
produto,
bom.
né? A safra de 112, 113, era para ser 125, 127. Então, nós não temos volume para atender uma demanda adicional chinesa. Então, né, não tem problema maior. Não vai ter problema, não vai sobrar soja no Brasil. Posso afirmar isso.
De Birubá, Rio Grande do Sul, o Carlos Marques pergunta o quanto essas enchentes vão impactar no preço da soja no Brasil. Essa é a primeira pergunta. E se você entende que o relatório do USDA poderá trazer à tona a realidade do que foi perdido.
Pode começar, né? O relatório pode dizer assim, ó, perdemos aqui 1 milhão, 2 milhões e tal, vamos ter que tirar isso aqui da conta. Pode ser, vamos aguardar aí. Mas o relatório de amanhã não é o mensal.
Tá
Amanhã é
bom.
só de área
Plantado.
americana, tá? É área de estoques, né? Então, trimestrais. Então pode ser que apareça alguma coisa no estoque lá, e vamos aguardar. E temos de área, né? O impacto no preço das enchentes ainda não veio, justamente, João, porque nós estamos falando de que há tempo hábil para essa água baixar e eles plantarem a safra, né? Então, por isso que não chegou no preço. E as enchentes, a perda nos armazéns, né? Você citou aí de um boato, de comentário de 10 milhões, que para mim
Exagerado.
acho exagerado, acho muito exagerado. Sim, não é exagerado, é muito exagerado. E vamos aguardar os números. Olha, perdeu aqui, perdeu ali, para chegar a fazer Chicago subir. Até agora não subiu. Então, esses armazéns inundados, embaixo d'água e tal, talvez a avaliação não esteja clara ainda, isso não chegou nos preços ainda. Então, pode ser que venha alguma coisa dessa natureza. Por enquanto, não.
Tá, eu tenho duas perguntas no sentido de política agrícola, mas só para a gente fechar a nossa conversa no nosso Hard News aqui. Então, tivemos agora há pouco o fechamento lá em Chicago. Como você disse, a soja está naquele rame-rame dos 9 dólares, né? O maio, 8,89,5, julho, 9,3, agosto, 9,9, setembro, 9,14, altinhas de 2, 1,5 cents. Como é que você avalia esse fechamento? Tudo igual, né?
Mais do mesmo,
Mais
mais
ou
do
menos.
mesmo.
Tá.
Só 2, 3 dias de queda, sobe um dia, dois, e nós não conseguimos sair desse patamar já faz quase um ano.
Tá bom. Flávio, assim, perguntas institucionais de política agrícola que eu tenho, assim, necessidade de ter a sua avaliação. Nessa história aí de Bolsonaro, do Brasil se abraçar com o Trump e tem essa rusga, pode haver rusga com a China, o que que você tem a dizer? O que que você escolheria? Fazer, se abraçar com os americanos ou com os chineses?
Não sei se nós estamos chegando, não sei se nós estamos nesse ponto. Não, eu acho que nós tínhamos uma distância absurda dos Estados Unidos. Então, os governos anteriores se afastaram, né, por motivos ideológicos aí, se afastaram da maior economia do mundo, só isso, né? Então, eu assino totalmente embaixo, né? Tem que se aproximar da maior economia, nós temos que ser grandes parceiros da maior economia do mundo, ponto, né? Então, acho totalmente correto. E eu não vi em nenhuma afirmação até agora dizendo que vamos brigar com a China. Acho que nem não é o caso, não é o caso. E nós não devemos brigar, porque a China é o nosso grande parceiro hoje, né? É o nosso grande parceiro comercial hoje, chama China. Então, vamos lá. Me parece que tem uma viagem, inclusive, meio marcada já com a China, né?
Sim.
Então, não acho que não é por aí.
Já
Acho
li
que nós
isso.
temos sim, nós estamos abrindo. A China sempre foi nos últimos anos, se tornou um grande parceiro nosso, nosso maior parceiro. Eu acho que isso deve continuar. Não vi nenhum acordo bilateral fechando economia, acho que não passa por nada perto disso. Então, e pelo contrário, vamos abrir o mercado, a economia, fazer acordos aí, pelo jeito, daqui a pouquinho vai sair o acordo da carne, aí já vai dar uma grande ajuda para o nosso setor, o nosso segmento. Poxa vida, fazer parcerias com a maior economia do mundo, né?
Sim.
É uma coisa absurda o que foi feito no passado. Então, eu acho que não vai ter a ver de ruptura, ah, vai brigar, fazer um acordo com a
Não, não
China, com os
vai.
Estados Unidos, então aí a China está fora.
É,
Não, acho que não tem nada a ver.
acho que é melhor. Acho que, pois não,
Acho,
desculpe.
ah, não, inclusive o ministro da Economia falou isso, né?
É isso que eu ia
Olha,
dizer.
vamos pegar os dois, cara.
A grande cabeça desse momento
Todo
que
mundo,
nós temos.
Israel, árabe, todo mundo, cara. Vamos
Claro.
abrir, né?
Essa, a grande cabeça que nós temos nesse momento, nesse país, chama-se Paulo Guedes, inevitável, inegavelmente. Você viu o show que ele deu ontem no Senado, e nessa história lá nos Estados Unidos, ele deu de dedo lá na Câmara de Comércio americana, dizendo o seguinte: vocês estão fazendo negócio com a China, por que que nós não podemos? Em resumo, vamos fazer negócio com os dois, claro,
Claro, óbvio.
evidente, óbvio.
O país está caminhando para isso,
Óbvio,
né? Apesar da nossa briga política aí e a resistência, né? E já era esperado, né, João? Acho que ninguém politicamente antenado, né, imaginava que ia ser fácil, né? Ia haver uma ruptura com o modelo de administração que nós tínhamos aí histórico no país. E essa ruptura ia ser simples, ia ser indolor. Acho que ninguém tinha a noção, ninguém imaginava que isso seria sem disputa. E a velha política, os deputados, os senadores, tem uma turma lá e não quer soltar ou largar o osso,
Sim.
o próprio STF. Então a gente tem aí muita resistência. E aí vamos ver, eu acho que a população tem que ficar bastante ligada, João, não
Ela
é?
tá, ela está.
É uma coisa, a briga apenas está começando, meu caro.
É, assim, eu quero aproveitar a sua experiência, estou esticando a conversa exatamente para aproveitar todo o seu conhecimento, viu, Flávio, no seguinte sentido. É porque assim, mas os preços do Brasil não saem desse rame-rame, nós estamos lá embaixo, muita gente já entrando no prejuízo, a gente só trabalha e troca, é uma escravatura branca, etc. E aí eu digo, mas você quer brigar com os americanos? Não, se junte aos americanos, fique forte e imponha a sua reivindicação aos chineses. Fala assim, agora só 10, só 11, porque nós é que detemos a produção e eles necessitam da nossa produção por enquanto, porque depois eles vão ser autossuficientes lá com a África, etc. Mas por enquanto eles dependem de nós. Então, não é desse jeito que você negocia. Olha, eu tenho uma soja aqui, X. Lá os americanos têm uma soja menos Y, por causa das enchentes, sei lá, do tempo, está apodrecida, sei lá, tardida. Essa nossa soja aqui é melhor. Pague mais, não é assim, ô Flávio, ou inverter o negócio.
Não, acho que sim, João. Veja, o novo governo brasileiro é um governo de abertura, não é de fechamento. É um governo liberal. Onde a gente já viu algum governo liberal fechar a fronteira, brigar? Pelo contrário, né? A busca é de abertura. O país foi fechado nos últimos anos e aberto apenas para os parceiros, né? Os amigos aí, as ditaduras. Então
Amigos
agora vamos acabar com
ideológicos.
isso e vamos abrir para quem precisa, para quem empresta mesmo, para quem vai poder fazer negócio com o país e favorecer nosso produtor brasileiro, nossa pecuária, etc. Né? Então, acho isso uma
E como é que você vê o segundo patamar dessa briga, entre aspas, dessa luta, dessa necessidade de nós melhorarmos o preço? Quer dizer, além dessa possibilidade, Chicago, bababá, essa variação, aí a gente está dizendo, ó, vamos nos juntar com os americanos e valorizar mais o nosso produto. Essa é uma questão a ser analisada. Uma segunda questão, que vai ser inevitavelmente mais à frente, é brigar pelo pagamento de proteína. Você acha isso possível?
Olha, hoje, os nossos prêmios, João, não existe no prêmio hoje estabelecido o que é vantagem de frete, o que é vantagem de qualidade ou de logística, de escoamento, né? O prêmio é um valor só, né? Ele é único. Então, você não consegue dividir, olha, o prêmio é 40, mas 10 é por causa da proteína melhor. Nós não temos isso. Mas é fato, é concreto, de que há uma preferência do mercado pela soja do Cerrado brasileiro, porque é uma soja de melhor teor de proteína. Então, a gente ganha, sim, ganha demanda, e em diversos momentos ganha em relação a prêmio, né? O próximo prêmio é salgado e o cara vem e paga, né? É mais alto, o cara vem e compra, porque está levando uma soja de melhor qualidade. Então, isso está no mercado, João. Não existe. Só que, como ele não está separado, né? Não é um ágio do prêmio. Olha, o prêmio X, e vamos botar um ágio que é soja brasileira. Isso ele já está tudo incorporado. Né? E não está dividido. Olha, o prêmio é tanto aqui é logística, ou tanto é frete internacional e tanto é qualidade. Isso não aparece. Por isso que acho que há um certo conflito nessa informação. Então, na minha visão, o Brasil já tem uma vantagem comercial e chega no valor do prêmio com uma qualidade maior.
Muito bom. Muito bem, Flávio Francis, estiquei a conversa para ganhar informação e tenho certeza que eu e os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas ganhamos muito com as suas luzes. E como prêmio da sua paciência conosco, o Carlos Marques, lá de Birubá, respondeu que, primeiro, agradeceu pela sua resposta e disse que a sua análise está sendo ótima para o momento atual do mercado. Parabéns, então, do Carlos para você, o Flávio França Júnior.
Um grande abraço para o Carlos e para todos aí, João.
Obrigado você por trabalhar de graça para nós.
Mas
na sociedade brasileira.
Tem volta.
Muito, muito bom. Flávio França, muito obrigado, hein? Bom descanso, vamos em frente.
Um abraço a todos.
Muito bem. Esse foi, portanto, Flávio França Júnior, analista lá da Tatagro, colaborando conosco para que a gente seja os produtores rurais mais bem informados do nosso país. Antes de encerrar, vamos ver como fechou o mercado. Então, já citei, mas está aí na sua tela. Desculpe, ganhos relativos, né? Como disse o Flávio, nem vai para cá, nem vai para lá. Essa água morna em maio, 8,89,5, 2 centes de ganho. Julho, 9,03 o bushel, 2 centes de ganho. Agosto, 9,09, 1,5 de ganho. Setembro, 9,14,5, 1,25. Do ponto de vista que o Flávio falou, isso não tem muita importância, porque pode virar tudo se sair esse acordo no final de semana. Vamos ficar atentos, portanto. O milho também, leves altas. O bushel para maio, 3,74, alta de 0,25. Julho, 3,83, o mesmo ganho. Setembro, 3,91, meio cento de ganho. E dezembro, 3,98 mais 25, 0,25 de ganho. Por fim, o trigo perdeu. O trigo perdeu 5 centos hoje. O maio a 4,64,5, julho 4,70,5, setembro 4,78,75, dezembro 4,93 mais 25. Perdas de 4,25 a 5 centos por bushel nesse movimento do pregão lá de Chicago. Ouso dizer que será que isso tem alguma coisa a ver com a enchente que está já sendo solucionada? Porque trigo, esse trigo é base Kansas, principalmente onde está a enchente. Muito que bem, vamos ficar acompanhando, nós estamos sempre ligados, evidentemente, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, tudo isso para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continue com Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente.